temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto.
Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos. Estamos iniciando mais um painel para você na programação da tua Rádio São Francisco. Hoje, terça-feira, 26 de fevereiro de 2019. Esse pu-pu-pu que você ouve atrás da gente é porque a Igreja Imaculada Conceição está passando por uma grande reforma. A comunidade muito feliz com essa reforma, inclusive o nosso pároco aqui, super contente. Mas às vezes esses barulhos que vocês ouvem atrás, que vocês não conseguem entender, é em função desta obra, tá, gente? Nós estamos há praticamente uns 20 dias acompanhando essa jornada, desde a limpeza, agora estamos na parte da pintura, enfim, tudo isso para deixar a Igreja Imaculada extremamente linda para você. Por isso, não estranhe esses barulhos externos. Hoje a gente vai falar sobre o MOB Caxias, este projeto de renovação da cidade, ou melhor, projeto de investimento futuro para a cidade de Caxias do Sul, que todo mundo se preocupa, mas que, na verdade, há muito tempo já está no diálogo, diálogo, reuniões, reuniões, diálogo, e sair do papel, que é bom até agora nada. Por isso, algumas entidades se uniram desde o início de 2017, se não me engano, mais ou menos por isso. Foi no ano de 2017 que surgiu essa iniciativa mais uma vez, porque isso já houve lá na década de 70, 80, também foi feita uma mobilização para pensar Caxias para o seu futuro. E aí surgiu a Mobilização por Caxias, mais conhecido como MOB Caxias. Então, neste início de ano, já só o segundo mês, a gente volta aqui a conversar sobre o que está sendo feito de concreto, o que estão saindo, quais são as ideias que estão saindo dos grupos. Para vocês terem uma ideia, desde a União das Associações de Bairro, a Universidade, a Prefeitura, os empresários, as polícias, está todo mundo engajado para se pensar Caxias para o futuro. Hoje o nosso assunto do painel é esse, e conosco aqui o diretor executivo do MOB Caxias, que já tem um espaço físico, diga-se de passagem, dentro da Universidade de Caxias do Sul, que é uma das entidades também que está levantando a bandeira fortemente para a gente pensar, sim, Caxias para o nosso futuro, Rogério Rodrigues. Rogério, muito bom dia, obrigado pela tua vinda mais uma vez.
Bom dia, obrigado pela oportunidade de contato aí, né, com o público, em nome do MOB Caxias, agradecer.
Também conosco um dos coordenadores da Câmara de Infraestrutura do MOB Caxias, Rodrigo Postiglione. Bom dia, Rodrigo, obrigada pela tua vinda.
Bom dia, é um prazer estarmos aqui, podendo passar as informações aí para todos os caxienses e nossos vizinhos aí dessas cidades que nos fazem um grande potencial aqui da Serra Gaúcha.
Com certeza, né? Porque Caxias não é só Caxias, é a região, né? Também, isso é importante. Também conosco, coordenador da Câmara de Atração de Investimentos, José Paulo Sofredi Soares. Bom dia, José Paulo.
Bom dia, Rosângela. Bom dia, ouvintes da tua rádio.
Olha só, gente, o MOB Caxias, ele vem sensibilizando e realmente mostrando para a cidade que a gente precisa, sim, de um pensamento, de um planejamento. Assim como uma pessoa precisa de planejamento, uma família precisa de planejamento, quiçá uma cidade, né, se não precisa de um planejamento. Rogério, você como diretor executivo agora, tendo que, na verdade, ter um alinhamento em todas as câmaras. Eu queria mais ou menos que tu explicasse para o nosso ouvinte, já nesse início do nosso bate-papo, sobre essa divisão de câmaras, né? Como é que está formatado hoje o MOB Caxias?
Perfeito. Nós, dentro de uma metodologia que vem sendo implementada aí a nível federal, né? Então, nós podemos citar como exemplo aí Maringá, Joinville. O que a gente está fazendo, então, é tendo como modelo e adaptando, claro, a nossa realidade cultural, a nossa realidade de estratégia, nós estamos fazendo uma metodologia que já e desde 2017, como tu falasses antes, né, com estrutura, agora com um conselho deliberativo, formando aí um estatuto, a qual vai constituir, então, uma associação sem fins lucrativos chamada Mobilização por Caxias, o nosso MOB. Nós dividimos aí, resgatando aí um trabalho feito ainda em 2017 pela nossa sociedade, mais de 33 entidades, né, se reuniram e elencaram aí em torno de 13 a 14 projetos prioritários. Desses, ainda em 2018, nós desenvolvemos uma metodologia formada aí pela academia, né, e por outros especialista chamado de Gucci, onde priorizamos desses 13, 3, né, que já iniciamos aí no final de 2018, a Câmara de Atração de Investimento, a qual o José Paulo é um dos coordenadores, a Câmara de Infraestrutura, onde o Rodrigo, junto com o Delmar, também aí coordena essa Câmara, e a Câmara de Turismo, né, com Emerson Espadeto e Lisete Uzelami, que coordenam essa outra Câmara. Esses grupos são formados, então, por cidadãos, né, representados aí por entidades, especialistas, e eles trabalham aí de forma voluntária para começar a constituir projetos, né? Sumários executivos de projetos que vão ser validados pelo Conselho Deliberativo e aí sim formar o que a gente chama agora, a partir de 2019, um plano master. Esse plano master, então, sim, é o projeto de Caxias para 2040.
Na visão de vocês, o Rodrigo e o Rogério, vocês estão desde o início também na mobilização por Caxias? Acompanhando os trabalhos? Rodrigo, está desde o início também?
Sim, estamos desde o início, né? Porque a mobilização ela foi formatada por pessoas, né? Sim. Por entidades pensantes aqui da comunidade que já que pudessem contribuir. Na verdade, eu venho e o Delmar, né? Nós somos da Diretoria de Infraestruturas da SIC, onde nós podemos contribuir com o MOB Caxias dentro de projetos, dentro de trabalhos que nós já vimos fazendo com DENIT, com o DAER, a respeito do aeroporto, agora com o Porto de Torres, né, que é exclusivo do MOB. Então nós se juntamos, né, com essas lideranças pensantes para que a gente formasse um todo. E essa unificação é que vai fazer a força do nosso grupo.
Aliás, na abertura da Festa da Uva, na sexta-feira passada, entrevistando o senador Luiz Carlos Reis, ele colocou de livre e espontânea vontade o seu empenho juntamente nessa força-tarefa do Porto de Torres, que me parece que fará muito bem aqui a nossa região, já que não ainda temos um projeto concreto de duplicação ou pelo menos melhoramento na BR-116, que compreende aí pelo menos no trecho entre Caxias e Vacaria, que é acho que talvez a maior pedra no sapato de Caxias do Sul em termos de transporte.
É, na verdade a BR-116 é um assunto já tratado, já de algum tempo, né?
Acho que desde que eu nasci.
A gente vem solicitando, realmente, na verdade as nossas lideranças de governo federal estão digamos que assim, a gente não é ouvido, mas continuamos reivindicando. Nós temos um problema aí com 9 curvas, onde nós temos um estreitamento dessas curvas, e na parte de cima delas também existe um fechamento. Então nós temos problema com o double deck, que é o ônibus de turismo, ele não vem para Caxias porque não consegue passar. Por exemplo, as carretas rodoviárias de grande porte hoje, que são fabricadas aqui pela Randon, que é o maior fabricante do Brasil de carretas rodoviárias, nós não podemos escoar. Então nós temos que fazer uma volta lá por Bom Jesus, nós temos que pedir autorização do DAER para descer pela RS-122. Então, tudo isso vai criando problema. Então,
isso são também, né?
São gargalos da nossa produção, que nós temos assim, a obrigação de fazer isso imediatamente. Então, nós já chamamos o DENIT, já tivemos reunião, nós já temos um estudo de projeto com uma empresa que trabalha com o projeto DENIT. Então, nós fizemos um grande projeto, nós separamos o projeto em duas etapas para que a gente pudesse ter uma viabilidade de acesso mais rápida, né, com algumas interferências já com valor de manutenção que o DENIT tem para as nossas estradas, ao invés de ter que fazer uma licitação para uma interferência mais pesada. Então isso a gente já vem tratando, já estamos em contato com o DENIT. Agora, desde a mudança do governo, agora para tudo, então a gente tem que fazer uma retomada de todas as negociações, né, mas isso a gente está, é um ponto chave da nossa solicitação. Outro é a duplicação da RS-122, né, para que a gente tenha uma pista dupla e de alta velocidade até Porto Alegre. Dentro dessa colocação de Porto Alegre, nós temos aquele pedaço da 448, que é a rodovia do parque, que vai ligar com a 116. Ela pegaria aonde tinha a Casa das Cucas antigamente. Sim. Então são 13 quilômetros aí que a gente não tem que ir até Charlau para pegar aquela volta e passar por São Leopoldo, né? Então a gente já entraria direto. Encurta caminho e reduz muito, porque ali na Charlau agora está um gargalo gigante, né?
Até porque não tem, acho que não finalizaram as obras ainda, pelo que me consta, acho que não finalizou, que tem aquele uma rótula nova que foi feita ali. Agora também mais obra lá na Ponte do Guaíba, enfim, cheio de obras que também atrapalham, mas que essas obras precisariam voltar aqui para a nossa região. Em termos de atração de investimento, José, Caxias precisaria de muitos investimentos, né? Caxias é uma cidade atrativa, não tão atrativa, por exemplo, quanto Gramado, mas também atrativa como, por exemplo, Joinville, em Santa Catarina, que tem uma infraestrutura logística, tem uma infraestrutura de mão de obra, tem uma infraestrutura maravilhosa em serviços. Por que Caxias demora tanto assim a atrair pessoas de fora, investimentos de fora?
Rosângela, primeiro assim, né, eu costumo dizer, eu não nasci em Caxias, mas sou caxiense há 40 anos.
Ela é caxiense de coração.
E aí, sempre com o olho de observador. Eu não tenho essa visão de que não seja, muito antes, pelo contrário. Caxias é muito atraente. Gramado, que você citou, ela é atraente para o turismo.
Sim,
de lazer. Agora, se você considerar o turismo de negócios em Caxias, o que acontece o ano inteiro, até acaba superando a quantidade de turista que atrai Gramado. Uhum. São Paulo, por exemplo, se você falar, qual é o lugar que atrai turista? Ah, Rio de Janeiro. Mas só que São Paulo tem o ano inteiro turismo de feiras, eventos e negócios. Não é só de visitantes da Marco Polo, da Randon, que também existe, mas todo um turismo de negócios com feiras, eventos. Nós temos o turismo de esportes, nós temos o turismo de lazer, temos uma série de outras coisas. Gramado eu acompanhei desde o tempo que, na época eu trabalhava em banco e a gente patrocinava o Natal Luz de Gramado. Aquele banco, só aquele banco dava $1 milhão por ano para fazer Gramado, e a gente assistiu os empresários, donos de hotéis, como o Perini, lá do Serra Azul, do Hotel Serrano, aquele povo todo com a sua família, num galpão emprestado, para descascar a garrafinha PET e transformá-la em flores, e fazer uma árvore de Natal. Quer dizer, o povo trabalhou para construir o que Gramado é hoje como atração de investimento turístico. E nós estamos no movimento da quadrihélice, que é composto pelo governo municipal, poder executivo e legislativo, pela universidade, pela iniciativa privada. Temos muitos representantes da SIC, do CDL, de tantas outras entidades. O Rogério citou 33 sindicatos patronais, e você citou antes também a União de Associação de Bairros, o Observatório, social, entidades como Limpa Caixinhas, são que nós chamamos de sociedade civil organizada. Né? O MOB Caxias, o presidente tem falado já em suas entrevistas, é a união de todos nós. E a nosso, o nosso objetivo é justamente esse. Nós somos atrativos para investimento? Então a primeira pergunta é, nós conhecemos Caxias? Eu tive uma atividade muito facilitadora do conhecimento empresarial de Caxias e todo dia me surpreendo com uma empresa nova, com um investimento novo. Primeira coisa que nós temos que desmistificar. Caxias está no fim da linha. Que linha? Se você pensar no corredor sul-sudeste, talvez sim. Mas se você tiver um pensamento um pouco mais amplo, primeiro que nós somos um epicentro regional. Isso é lei desde 2013, nós somos a capital da região metropolitana da Serra Gaúcha. Uhum. Isso é uma lei estadual. Então, para começar, nós somos a segunda cidade do estado em tudo que você imaginar. Eu, como economista, vivo analisando isso, né? Nós somos o segundo maior PIB, nós somos a primeira cidade em número de empresas, superando inclusive Porto Alegre, em número de empresas. São 64 mil CNPJs em Caxias, dos quais 6.700 são indústrias. Então, a indústria do estado mora aqui. Então, nós somos muito atrativos. Nós temos um monte de multinacional aqui, como a Voest Alpine, que veio de fora. A gente esquece disso, né? A que comprou a Madal, como é que chama?
Palfinger.
Nós temos aquela que assumiu a Hidrover, que agora chama como?
Está em Flores da Cunha?
Taiko Dinasso, né?
É um grupo alemão, se não me engano. Alemão sueco, enfim.
Nós temos aqui a Danfoss, que já investiu em duas etapas em Caxias e já está programado, inclusive nós vamos fazer uma entrevista com esse diretor da Danfoss, para que ele nos diga, interessante, como nós somos belos. Porque às vezes a gente olha no espelho e a gente fala, não, eu sou feio, nós somos o epicentro do Mercosul. Nós somos o lugar mais próximo entre a região sudeste do Brasil e Uruguai, Buenos Aires, Montevideo, até o próprio Santiago do Chile.
Nós estamos na metade do caminho, né?
Nós estamos no centro. Isso aí. A gente consegue fazer uma distribuição. Então a gente precisa olhar para Caxias e falar assim, não, nós somos uma indústria metal mecânica. Não, a indústria metal mecânica é 40% e poucos do PIB. Realmente nós somos muito fortes no metal mecânico, a segunda do país. Mas nós temos uma série de outras atividades, como o agronegócio, que ninguém fala, mas nós somos o principal produtor de hortifruti granjeiros do estado, abastecemos 2/3 do CEASA de Porto Alegre, e ninguém fala sobre isso. Nós temos o maior número de cervejarias da região, do estado. Nós temos uma série de outros lugares, colocações, que somos o primeiro. IDH, por exemplo, nós temos um dos melhores IDH do Brasil. O último IDH de 2015, a gente não conseguiu uma pontuação melhor porque os nossos índices de educação, baseado nos critérios que o MEC de então tinha, baixou o nosso IDH. Mas nós temos um número infinito de instituições de ensino a nível universitário, se não me engano, são... O reitor falou outro dia, era da UX, são 30 e poucas instituições, eu não quero dar o número para não correr o risco de errar, mas nós temos uma infraestrutura muito grande, e para negócios, nós temos tudo. Impressionante.
Sem dúvida, eu creio que, até porque...
Somos muito atraentes.
Que a gente critica Caxias, mas eu sou uma das pessoas que critica pensando no bem.
Isso é bom, quando a gente critica, eles movem para frente.
Move-te. Porque a gente já teve experiências fora de Caxias do Sul. Eu passei 7 anos da minha vida morando em Joinville, por exemplo, que eu tive um belo aprendizado de desenvolvimento.
Que é um pouco maior que Caxias, Rosana?
Mas é mais ou menos, é bem parecido,
600 mil habitantes.
A única coisa melhor que eu tenho que falar de Joinville em relação a Caxias é que realmente lá é mais plano, né? A gente pode andar de bicicleta, mas...
Mas é quente pra Juju, né?
É quente, muito quente. Mas, enfim, são essas críticas que a gente tem que agregar a Caxias do Sul. Nós temos tudo isso que o João comentou até agora.
José Paulo,
que o José Paulo comentou até agora e que é fato. Todos os itens relacionados aqui é fato. Então, por que é tão difícil a gente aproveitar esses pontos positivos para melhorar Caxias, por exemplo?
O que tu acha difícil?
Nós não temos um centro de eventos aqui, por exemplo. Que nós temos uma entrada e saída de grandes executivos durante todo o ano. Nós não temos um centro de eventos. Por que ainda nós não temos?
O da Festa da Uva não serve?
Mas o da Festa da Uva, ele não tem estrutura para eventos como, por exemplo, uma expogestão da vida, por exemplo.
É, mas isso a gente também já está pensando em elaborar esses projetos. É, a questão de infraestrutura, porque, na verdade, além de trazer novos... É o que o Zé Paulo sempre fala, nós temos que manter as empresas que estão aqui. Então, para manter, nós temos que ter infraestrutura. O centro de eventos já é um projeto que está na nossa linha e em breve a gente vai ter com pessoas desta área, né, para a gente fazer esse desenvolvimento.
Nós estamos dentro da Câmara de Turismo, né, trabalhando com planejamento, sempre reforçando, né, dentro do MOB Caxias, o nosso radar é 2040. Uhum. Gostei muito na tua fala inicial, né, que às vezes acaba até contaminando alguns projetos, aquilo de você fazer reunião, fazer projeto, ele ficar no papel. Então esse é o nosso cuidado nesse momento. É ter a maior participação possível da sociedade e ter, através de metodologias, um estudo da situação atual, fazer uma proposição à luz de 2040, uhum, e dentro disso conseguir ter a parte técnica, a parte financeira, para viabilizar mesmo e tirar do papel. E dentro disso, na Câmara de Turismo, né, nós estamos trabalhando com o que nós chamamos do principal atrativo da cidade hoje, que é o Parque da Festa da Uva, né, para citar como exemplo dentro dessa tua pergunta. Então está se estudando hoje lá qual é a situação atual do parque e quais são as possíveis melhorias ou situações que a gente pudesse então fazer aí um centro de eventos ou outras, né,
ações. Uma estrutura montada já temos aqui, né? De repente montada. Melhorar a estrutura de
exato, isso. Esse é um dos pontos.
É, colocar ela no nível internacional, né? Dúvida. Digamos assim, para que a gente consiga absorver outras feiras.
É, a ênfase. Eu tenho uma visão de economista, né, que sou formado pela UCS aqui. A gente tem que ver que a gente cria os espaços a partir do momento que você criou a necessidade. A visão econômica, ela é simples assim, né? Tem mercado para isso? Bom, então certamente vai haver investimento para isso. Se a gente não criou o mercado, não é a gente falar, eu quero. Bom, querer todo mundo quer. O estado do Rio Grande do Sul está quebrado realmente porque o gaúcho quer tudo e não quer pagar imposto. Uhum. Não é só o gaúcho, como o paulista, o brasileiro, o mundo inteiro não quer pagar o imposto, mas quer um condomínio maravilhoso. Nós não tínhamos asfalto. Hoje nós temos a colônia toda asfaltada. A nossa colônia era pobre. Hoje você vai, eles têm piscina, têm o trator mais moderno, têm o carro do ano e têm asfalto até na porta da casa dele. Ainda tem lugar para asfaltar? Sim, é. Temos. Mas olha quanto nós caminhamos nesse período. O Brasil, ele é relativamente novo no investimento de infraestrutura. Por isso que a gente tem que trabalhar a questão de planejamento para ver qual é a necessidade. Então vamos de novo. Que cidade temos? Quais são as virtudes que eu tenho para atrair investimentos? O que eu devo fazer para reter essas empresas que estão querendo investir fora? O que nós fizemos no MOB? Primeiro, referenciais. Quais são os nossos benchmarks? Daí nós usamos Maringá como um exemplo. Você perguntou antes ao Rogério e ao Rodrigo. Dois R's aqui, né? Rogério e Rodrigo.
E o Rosângela.
E Rosângela. Três. Ronaldinho. Faltou o Ronaldinho aqui. Você perguntou antes se eles estavam no MOB desde sempre, né? Na verdade, eu participei do MOB somente a partir do momento em que Silvio Barros, que foi prefeito de Maringá e depois foi secretário de Planejamento do Estado do Paraná, fez uma reunião no Intercity conclamando os apaixonados por Caxias. Eu falei, pô, eu sou eu. Agora eu sou esse cara aí. Eu quero estar no meio dessa lista.
E quem trouxe foi o Silvio.
Quem trouxe foi o Silvio. Exatamente. E isso foi em 2014, se não me engano. Isso. Não foi em 2017. Aí você citou antes assim, porque teve outras iniciativas como essa que morreu. Não morreram. Desculpe, Rosângela, mas elas estão integradas. O que houve foi planejamento em 97 para Caxias 2020, e depois houve um planejamento para Caxias 2030, e agora nós estamos fazendo um planejamento para Caxias 2040, quando justamente para a cidade...
morreu porque a gente não vê movimentações no sentido de tirar realmente
nem
do papel...
tudo está na mídia, né? Então, assim, como que nós temos que entender o MOB Caxias? Ele não é uma Câmara de Vereadores e com ela não vai disputar, ele não é um projeto de governo, governo e com ele não vai disputar, porque para isso existem entidades legítimas, legitimadas pelo poder do voto. E nós somos o que então nesse processo? Nós somos alguém que quer se oferecer como apoio, como um balizador, como um guia de longo prazo, porque o problema que Silvio Barros apontava lá no Intercity é que os problemas das gestões públicas no Brasil e no mundo é o tal dos 4 anos. Então o cara faz um planejamento para a campanha dele, dissociado com o que a cidade quer, mas que ele consegue seduzir um número de eleitores, faz um investimento naquele sentido, mas ignora completamente o investimento que tinha sido feito anteriormente, o que estava em curso,
empresta,
e aí você vai ver um monte de obra parada, inconclusa, e é o nosso dinheiro que está indo fora. Então, se a gente conseguir manifestar qual é a opinião da sociedade para o que ela quer para o futuro, para o político até é muito mais fácil angariar votos coerentes com esse plano de uma cidade de longo prazo.
O político que quiser e que
inteligente,
achar,
né?
O político inteligente nos dias de hoje que achar que Caxias pode ser muito mais do que um plano só de uma entidade. Rogério, isso. Até aproveitando a fala do José Paulo, para deixar claro para o nosso ouvinte que o MOB Caxias aqui, ele é composto por entidades e pessoas que não ganham absolutamente nada financeiramente.
Digamos, nada, né? Só vontade.
São voluntários. São voluntários e que querem sim uma Caxias melhor.
Isso, nós desenvolvemos uma estrutura,
claro,
né, que agora vai ser no mês de março, aí, né, como eu comentei antes, nós vamos criar então a responsabilidade jurídica da associação, então uma associação sem fins lucrativos, e dentro disso, claro, nós temos uma estrutura formada por entidades mantenedoras, essas apoiam financeiramente o projeto, colocando recursos para manter a estrutura e para viabilizar todas essas etapas que comentamos, né? Essas entidades mantenedoras fazem um aporte mensal que dá subsídio então para os projetos. Nós temos as entidades apoiadoras, né? Essas então dão suporte com questões técnicas, estrutura, tudo que é necessário, e também temos então os membros, né, que fazem parte das câmaras, que são voluntários, são técnicos, são especialistas, que tiram dentro da sua carga horária um tempo para se dedicar aos nossos projetos.
Legal. O mais importante disso tudo, de vocês, pessoas físicas, agora eu falo agora, do Rodrigo, do José Paulo, do Rogério e de todas as pessoas que fazem parte do MOB Caxias, é daqui 40 anos, se vocês estiverem vivos... Daqui 20 anos, perdão, se você, é que 2040 ficou na cabeça, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas eu creio que vocês estarão.
Estaremos, com certeza.
Estaremos todos.
De olhar para os projetos que vocês estavam lá aos finais de semana, sentados, reunidos, discutindo, vocês olharem ao redor e dizer, olha, isso, eu participei desse projeto.
Isso é um envolvimento comunitário, é só isso aí. Né? Tem gente que está muito interessada em aparecer na foto, em ocupar espaços, em exercer poder, mas tem um monte de gente que só quer trabalhar pelo bem.
Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem que acreditar nisso, porque senão o ser humano vai estar... Nem precisa passar mais por aqui, né?
Quando você perder a fé, você perdeu o rumo, né? Perdeu o norte.
11 horas e 30 minutos hoje conversando sobre o MOB Caxias. Quais são as expectativas dos próximos 20 anos para Caxias do Sul? Um grupo que forma o MOB Caxias, de entidades, pessoas físicas. Você pode participar também do MOB Caxias. Depois o Rogério vai falar em detalhes sobre isso. Por que não participar? Por que não tentar dar a sua parte para melhorar a cidade que você nasceu, ou a cidade que você adotou para a sua vida, não só a sua, como os seus sucessores depois, né? Quem vai saber? Por isso é importante a gente conversar sempre, durante o ano, viu, Rogério? Podem se preparar, a gente vai falar muito sobre os projetos e tentar mostrar à sociedade o caminho do MOB Caxias e a quantas anda. Por isso é importante a participação de todo mundo. Está aqui conosco o Rodrigo Postiglione, o José Paulo, o Rogério Rodrigues, e a gente está conversando e tentando mostrar para você a importância desse projeto grandioso para Caxias do Sul. Um rápido intervalo comercial para Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed, e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.